soir. Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Veux-tu me recevoir sans trop te déranger? Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus en attendant un incertain au revoir. Parce que j'ai la folie. Oui, j'ai la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. C'était une fois un étudiant qui voulait fort comme en littérature. Sa copine, elle était si douce qu'il pouvait presque, en la mangeant, rejeter tous les vices, repousser tous les mâles, détruire toute beauté, qui, par ailleurs, n'avait jamais été ses complices, parce qu'il avait la folie. Il avait la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Si parfois l'on fait des confessions à qui les raconter, même le bon Dieu nous a laissé tomber. Un autre endroit, une autre vie. Et oui, c'est une autre histoire. Mais à qui tout raconter? Chez les ombres de la nuit, au petit matin, au petit gris. Combien de crimes ont été commis contre les mensonges et soi-disant les lois du cœur? Combien sont là à cause de la folie? Parce qu'ils ont la folie. Ils ont la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. La folie. La folie. La folie.
Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Domingo neste sábado 14 de novembro, mais uma edição do Momento de Inspiração, começado com uma ida ao baú para trazer ao cima este La Folia dos Stranglers, um tema da nossa época, da nossa, da minha e da Maria do Céu.
Oh, meu Deus.
Muito boa tarde, Maria do Céu.
Boa tarde, bonsoir. Bonsoir. Isto porque nós no último programa falámos dos Stranglers e falámos nas memórias e falámos...
Até fizemos uma introdução sobre isso.
E é sempre interessante nós recordarmos algo que já passaram quase há 30 anos, porque é verdade, e que acaba por nos fazer sorrir. Eu acho que é das coisas mais importantes é ter boas memórias. Relativamente ao programa, e vamos continuar...
Continuar com livros,
vamos,
não é?
Continuar com livros.
Depois da autoajuda, vamos para o desenvolvimento pessoal.
Vamos, até porque... É muito importante nós descodificarmos e desconstruirmos aquela ideia de todos os livros de autoajuda e do ridículo que muitas pessoas... Ei, livros de autoajuda. Queridos ouvintes, eu acho que nós, antes de criticarmos, temos que ver o que
isso
é.
Isso às vezes não é conotado muito positivamente, não é?
Mas nós no último programa falámos de livros que são best-sellers e é assim, ou há muita gente maluca, ou então alguma coisa relativamente à nossa rejeição de ler alguma coisa que nós temos realmente de considerar.
Exatamente.
E por isso, queridos ouvintes, nós hoje deveríamos começar no seguimento de algumas coisas que falharam, mas eu queria que vocês ouvissem primeiro falar de um senhor que é muito importante e que é a base, eventualmente, do momento de inspiração. Um dos senhores que é a base, porque o pai do nosso programa é realmente Ralph Waldo Emerson. Mas outro senhor é Dom Miguel Ruiz. E este senhor tem imensos livros, mas a base de todos os livros dele é realmente a coerência daquilo que nós somos. E ele, em todos os livros, e até pode ser os Quatro Acordos Toltecas, o Mestre, aquilo que você quiser de Dom Miguel Ruiz, tem uma base constante em todos eles, que é que seja impecável com a sua palavra. Ou seja, fale com integridade e não diga o que pensa. E diga sempre o que pensa, ou seja, não pode haver eu sou uma coisa, mas mostro outra. Não, e é uma das coisas que ele mais defende, que ele mais sugere e que ele mais tenta ensinar... Não leve a vida de forma tão pessoal. Não leve os ataques, as críticas de forma pessoal. Não leve nada de forma pessoal. Porque aquilo que você leva para si simplesmente é a opinião de outra pessoa que pode estar num momento menos bom, que fala aquilo por causa da sua história, por causa da sua vida, e muitas vezes aquilo que a outra pessoa está a dizer para si e que você fica magoado e até fica irado, entre aspas.
Daí muitas vezes aquele chavão não é para levar a sério, não é?
Mas é assim, não leve nada de forma pessoal.
Exatamente.
Ou seja, uma crítica, e isto se nós não levarmos de uma forma pessoal, nós vamos ter cuidado com a comunicação, comunicamos e a forma como vemos as coisas.
Mas isso como expressar a sua ideia de forma clara é do mais difícil que as pessoas têm.
Como influenciar as pessoas. Aquele livro de Dale Carnegie é muito importante, como fazer amigos e influenciar pessoas, não é influenciar negativamente, mas é influenciar de uma forma positiva, com verdade e com transparência e não com histórias e com...
Mas é um exercício difícil este que nos propõe aqui no início do programa.
E depois, outro aspecto, que há quatro pilares da sabedoria de Dom Miguel Ruiz, portanto, é que ser impecável da palavra, não leve a vida de forma pessoal, não faça suposições.
Sim, exatamente.
Porque nós, e eu também, eu já tive mais esse problema e agora não tenho. Isto tem muito a ver, queridos ouvintes, há pessoas que têm características e que têm habilidades e que são inatas, nomeadamente aquelas pessoas tipo eu, que estou super atenta a detalhes, eu, por exemplo, para números sou uma nulidade, não decoro, mas sou muito capaz de ver tudo aquilo, de conseguir ver uma paisagem para além das coisas, mas isto, acima de tudo, nós devemos ter algum cuidado, porque é fácil fazermos suposições. E muitas vezes as suposições que nós fazemos disso não são as corretas.
E levam a juízes de valor, não é?
E leva a juízes de valor, leva a críticas e leva a julgamentos. Por isso nós temos que ter um bocado de cuidado, dar dois passos atrás, porque nós às vezes pensamos que somos os maiores e estamos a cometer...
Mas faz-se isso muito facilmente, não é?
Exato. E cometemos falhas, às vezes até difíceis de engolir. Por isso, queridos ouvintes, é sempre dar dois passos atrás, não fazer suposições, é não pensar de que aquele quadro que nós estamos a ver é um quadro que nós conhecemos perfeitamente, porque há outra pessoa que pode ver outro ponto, outro detalhe que realmente nos passou ao lado. Portanto, nós não somos detentores de coisa absolutamente nenhuma, e isto não fazer suposições é muito importante. E fazer sempre o nosso melhor. Isto tem a ver com o conceito de RET, que é ser excelente, é nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance realmente para vivermos bem com a nossa vida, vivermos bem com aquilo que a vida nos dá. Isto tem muito a ver com todos os livros que nós falámos no último programa, que nos ajudam e que são manuais de como ver a mudança, como encarar os desafios, como segurar o touro pelos cornos e como realmente ter uma atitude muito mais aberta. Porquê? A vida vai continuar a apresentar tudo aquilo que tem para apresentar, e que nós não somos nada nem ninguém para controlar nunca na vida, e não podemos lutar contra aquilo que existe, porque realmente estamos a remar contra a maré. Mas esta capacidade de vermos a vida e de conseguirmos fazer as coisas pelo melhor dá-nos uma capacidade de resiliência, de utilizar as emoções a nosso favor, e até de algo que nos acontece não ter o poder de nos atirar para o chão e de nos manter no chão, mas ter a capacidade de nos ajudar a levantar e com tudo aquilo que temos passar para outro patamar. Outro senhor que foi um dos... Acho que foi este primeiro senhor que eu ouvi que não conhecia, chamado Anthony Robbins.
Sim.
Este é um senhor. É um senhor que tem um pé gigante, é conhecido realmente pelo pé, usa assim um número muito, muito, muito brutal. É um dos senhores, há uma série da Netflix do Anthony Robbins, e este livro, ou o livro O Poder Sem Limites, ou qualquer livro do Anthony Robbins, é um manual para nós entendermos o que é motivação e o que é que nós precisamos para realizar os nossos sonhos e sermos nós próprios. Ele e a mulher fazem, em termos de vídeos no YouTube, de até de excertos de workshops que ele faz, ele tem uma atitude até talvez um bocado agressiva relativamente às pessoas, só para lhes mostrar que há sempre outro aspecto, há sempre outra verdade, há sempre outra consideração. E mesmo quando nós achamos que algo horrível está-nos a acontecer e que há algo ou alguém que o está a fazer, ele consegue ir atrás e mostrar que a verdade não é bem essa. E que nós realmente devemos fazer uma coisa fantástica, e que ele está sempre a dizer, nós devemos tentar controlar a nossa vida, controlar a nossa mente, controlar as nossas emoções, controlar os nossos sentimentos, a partir de algo que nós fazemos a nós próprios, que é beber, comer, fazer algum desporto, porque nós realmente sem isso nós não conseguimos fazer. Começar o dia com um tempo para nós, e é acordar 5 minutos mais cedo e ouvir uma música, dançar, rezar, meditar e apanhar e tomar um banho, todas essas coisas que nos ajudam a estar em nós e a retirarmos o ruído de fundo. Ele também diz que nós devemos ser os protagonistas da nossa vida. Nós somos muitas vezes as personagens secundárias da nossa própria vida. E ele diz que é por isso que nós, e que a maior parte dos seres humanos, acaba por nunca ser feliz, porque é sempre... dá sempre o poder e dá sempre a sua, o protagonismo a tudo que é exterior. E é também um livro, e os livros que ele faz, e os livros que ele apresenta, como apresenta tipo ferramentas, apresenta sugestões para realmente nós melhorarmos a nossa vida, tanto de forma sentimental, no trabalho, na família, nos amigos, sempre que numa atitude muito, muito verdadeira, muito tranquila e realmente sem aquela, sem... sem aqueles frames que nós muitas vezes até temos como referências, estereótipos de atores, de escritores até, ou do cinema, do teatro, seja aquilo que for, muitas vezes nós temos plasmados estereótipos na nossa vida que realmente são os que mais nos prejudicam em termos da nossa felicidade, em termos da realização dos nossos sonhos. Por isso, não se esqueçam que é muito importante este Tony Robbins, que é um senhor, é muito grande, mas ele é extraordinário na forma como fala, ele tem uma voz que realmente chega até nós. Não se assustem se quiserem ver algum vídeo, porque ele é demasiado... Na abordagem, na primeira abordagem, ele tem realmente uma atitude talvez demasiado agressiva para aquilo que nós estamos, que estamos à espera. Porquê? Porque nós estamos à espera, quando temos um problema, de alguém que diga, coitadinho, pobrezinho, não sei o que, não sei o que mais. Ele tem a atitude ao contrário. Ou seja, não há comiseração, porque nós realmente damos o poder e damos o protagonismo da nossa própria vida, da nossa própria saúde, muitas vezes algo que é exterior e que realmente nos prejudica. E eu tenho que falar também de um senhor que eu subscrevo desde newsletters, desde apps que eu tenho no meu telemóvel, desde meditações diárias, que é o Deepak Chopra, e nomeadamente as coisas que ele faz com a
Os nossos ouvintes já conhecem estes nomes todos, ao longo destes anos todos falamos aqui muito destes nomes.
Sempre, sempre. E então as leis espirituais de sucesso é o mais completo, mais simples e mais incrível dos livros sobre autoconsciência. Com 7 leis simples, mas rigorosas, Deepak Chopra dá-nos as chaves para o sucesso em todas as áreas. Por isso, não se esqueça que este é um livro que realmente pode ser considerado de autoajuda, que despertou, que despertou imensa gente para o ler, e que o autor diz muitas vezes, a abundância material torna a viagem muito mais agradável, mas o verdadeiro sucesso também inclui a saúde, energia, amor à vida, harmonia nos relacionamentos, liberdade para criar estabilidade emocional e psicológica, bem-estar e paz de espírito. Isto é assim, este livro deu-me um mote para eu, quando fazer um brinde, e eu brindar ao sucesso. E no princípio, e continuo a dizer, para mim o sucesso é o todo que faz parte da nossa vida. Não há sucesso se não temos amigos, não há sucesso se não temos família, não há sucesso se não temos dinheiro, não há sucesso se não temos saúde, não há sucesso se não temos uma realização profissional. E isto, o sucesso, e as pessoas veem o sucesso muito relacionado com o dinheiro, com a abundância, e eu acho que é impossível alguém ter sucesso na minha vida, na minha ideia, é impossível alguém ter sucesso se realmente não tiver também todos os outros detalhes que fazem parte da nossa vida. Por isso, isto é uma abordagem diferente àquilo que é o sucesso na vida, para além da abundância, para além do dinheiro, para além da realização profissional, para além de tudo isto, que é o todo que nós devemos agrupar e ou devemos estar atentos para aquilo que é. É mais uma tomada de consciência que realmente nós deveríamos ter. E este livro que vem a seguir também está muito relacionado com isso, que é Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill. É uma obra de referência de muita gente, e realmente ele demorou 20 anos a escrever este livro, entrevistou mais de 504 homens ricos e bem-sucedidos da América para perceber
não é?
Qual é o processo e o que é que levou as pessoas a chegarem lá. Realmente ajuda a perceber aquilo que ninguém muito quer perceber. É que nós, para chegarmos a um ponto, temos todo um processo.
E muitas vezes não é instantâneo.
Não é instantâneo. Mas tem a ver com a capacidade de manter e de alimentar diariamente os nossos sonhos e fazer todos os dias, dia sim, dia não, esteja sol, esteja chuva, fazer a nossa parte. E muitas vezes isso não nos interessa muito, porque muitas vezes nós vemos o produto final de qualquer pessoa com sucesso como um produto final que não custou nada. E a verdade não é essa.
E depois temos outro problema, que já falamos aqui também várias vezes, que é seguir a imitação, não é? E pensar que chegámos lá e que é fácil. E esquecendo-nos desse caminho que é preciso percorrer, não é?
É verdade, e por isso...
Foi porque o livro demorou 20 anos.
Exato, até porque isto... Mas é um livro de referência.
Sim, claro.
É um livro que é muito importante, até nós percebemos, principalmente para aquelas pessoas que veem as imagens do Instagram ou que veem aquelas imagens, as fotografias de alguém que é famoso ou que tem muito dinheiro e que as pessoas se fixam no produto final e esquecem-se que para se chegar lá há um longo... e às vezes exigente caminho até lá chegar. E por isso é importante que nós consigamos perceber porquê. O segredo dessas pessoas é a motivação, é a capacidade de seguir em frente dia sim, dia não, e não estamos à espera que as coisas realmente aconteçam. Vou falar do outro senhor, que é super controverso, mas que eu acho que é um senhor, que se chama Paulo Coelho. Há pessoas que não gostam, há pessoas que realmente...
Ou se gosta ou não se gosta, é daqueles casos que as pessoas têm alguma dificuldade, não é?
E vamos falar do Alquimista. Este,
é um livro conhecido.
É um livro conhecido, é um livro que faz parte do currículo americano, imagino, o Alquimista, e realmente é um livro de autoajuda que conta a viagem de um pastor andaluz chamado Santiago. Depois de um sonho, vai à procura de um tesouro enterrado ao pé das pirâmides. Faz muitos encontros no caminho, uma mulher cigana, um homem chamado Rei e um alquimista. A viagem e a legenda pessoal de Santiago é um testamento de poder da transformação dos nossos sonhos e da importância de ouvir os nossos corações e os instintos. Por isso, o alquimista fala-nos apenas do amor, do medo e da coragem. E por isso eu acho que nós, que é um livro pequenino, e eu acho que realmente nós conseguiríamos perceber alguma coisa sobre estar atento àquilo, muitas vezes, àquilo que a vida tem, àquilo que a vida nos mostra, porque, segundo Paulo Coelho, a vida está constantemente a dar sinais desde o nosso corpo, desde o nosso exterior, e por isso nós nunca devemos duvidar de algo, desde que nós permitamos e possamos construir um espaço onde possamos ouvir, onde possamos perceber e onde possamos falar com alguém para que as nossas dúvidas e os nossos dilemas e os nossos dramas não se tornem grandes montanhas, mas que tenham aquilo que têm, que muitas vezes é uma ilusão. Por isso, que se puderem ver, se puderem ler realmente este livro, eu aconselhava. Há outra senhora que nós temos que falar em termos de referência, que é a Sabedoria de Oprah, escrito por uma senhora chamada Lisa Ashton, e realmente neste livro esta senhora mostra-nos uma senhora que é neste momento uma influencer, é política em todos os âmbitos da vida.
Até porque andou pelos ecrãs da televisão, não é?
É verdade. E este livro mostra um bocado o percurso e aquilo que é importante para a Oprah, nomeadamente que não devemos, apesar de todo o poder que ela tem, que não se deve dar demasiado valor ao dinheiro, porque o dinheiro em si não traz felicidade. E é importante que cada um não tenha problemas a pagar as contas e as faturas, mas a maior parte das pessoas vê o dinheiro como o suprassumo de
exatamente.
Tudo e de se conseguir
o
tudo.
O meio de se conseguir o que
não,
se quer.
De tudo, não é? O todo. E ela diz que realmente...
Mas também há muitos relatos de pessoas que têm, de facto, possibilidades económicas acima da média, mas que muitas vezes se confessam não realizadas e não felizes. Não é?
Aquilo que a Oprah faz, que é muito criticada por muita gente, é que ela faz sempre uma divisão. E ela faz sempre a partilha do dinheiro que ela tem, desde os programas que fez durante muitos anos, que ela realmente dava coisas às pessoas, e sempre que há algum problema, ela realmente faz e demonstra a sua ajuda. Mas eu acho que ela diz que o mais importante que nós devemos fazer na nossa vida é encontrar o significado de tudo para nós. Aconselha fortemente a retribuir e ajudar os outros quando tiver alguma estabilidade financeira, porque ela diz: quanto nós mais ajudamos, mais recebemos.
Exatamente.
E daí ela diz que tem muito porque ajuda muito.
A teoria do retorno.
E exato, da lei da atração. Aconselha-nos a rodear-nos de pessoas mais inteligentes que nós e não permitir intrusos que nos retirem a vontade de progredir e que nos ponham com baixa autoestima e alto valor. A Oprah tem vários livros e todos os livros da Oprah assentam nesta ideia de que nós temos que realmente que descobrir muito, muito mais da vida e muitos mais pormenores que a vida tem para além do dinheiro. porque a maior parte de nós aponta e aponta-lhe a ela, porque ela tem sorte, pode fazer isto, pode fazer aquilo, por causa do dinheiro. Mas deixem-me só lembrar, a ópera neste momento, há muitos anos, tem um canal de televisão. Sim. O canal de televisão já passou por momentos, ela investiu quase todo o seu dinheiro nesse canal, e ela nos primeiros anos não foi, não teve grande sucesso. Ela continuou até ao limite.
Não teve o tal retorno,
não teve o retorno que estava à espera, mas ela continuou, e é uma coisa que ela fala muito nas entrevistas, que é assim: quando nós estamos a ver televisão, nós desligamos a televisão para ver os anúncios. E eu, quando estou a ver a minha televisão, eu só vejo os anúncios. É giro, não é?
Exato.
Que é isso, cara. Pronto, porque nós também temos que ver estas coisas com uma certa graça. E eu tenho, temos pouco tempo para terminar. Eu terminar com um livro que é o meu livro de mesinha de cabeceira. É um livro que não... Eu li-o de fio a pavio. É um livro que eu continuo a ter sempre à minha mão, que é um livro, Conversas com Deus, de Neil Walsh. E eu acho que é um livro que ele supostamente perguntou e recebeu respostas. Isto é um bocado estranho, porque há pessoas que não acreditam, que não acreditam em Deus, que não acreditam numa entidade superior, mas, na verdade, ele escreve um livro onde supostamente ele pergunta e recebe a resposta, supostamente, de Deus. É como se ele estivesse a fazer perguntas e Deus lhe desse respostas. Para alguém que é cético é um bocado complicado.
Mas pode vir de uma inspiração, não é?
Mas é uma coisa brutal. Vocês leiam o livro, esqueçam-se que é Conversas com Deus, esqueçam-se desta coisa transcendente da pergunta e da resposta.
E da palavra de Deus, não é?
E da palavra de Deus. E entendam isto como uma inspiração, entendam isto como a natureza, o planeta.
Ele faz a pergunta e depois a resposta pode vir de uma inspiração, não é?
Mas é importante. Importante, porque este livro continua a ajudar, este livro continua a dar respostas para questões básicas da vida, porque é um livro só de pergunta-resposta, de princípio ao fim, e realmente há sempre perguntas que nós vemos respondidas num livro que realmente é o meu livro de mesinha de cabeceira. É tipo uma Bíblia. E, acima de tudo, ajuda-nos a ver a vida, ajuda-nos a encarar a vida, não como seres isolados que vieram aqui por acaso e até que estão aqui numa situação até menos simpática e que não podemos sair dela, às vezes, porque, por bloqueios que nós temos. Ele também diz que nós temos ligação direta a uma fonte, uma fonte de vida, uma fonte de energia, uma inspiração maior, mas que muitas vezes nós não a queremos e não acreditamos nela. E ele acha que nós não precisamos de rituais, não precisamos de espaços, mas que nós próprios somos o espaço para que uma energia superior se manifeste em nós. Por isso, para mim foi um livro de referência, continua a ser um livro de referência, li-o, reli-o, sempre que eu tenho alguma questão mais terrível é esse livro que eu abro. É claro que nós muitos livros poderíamos falar e muitos livros iremos falar ao longo destas emissões.
Mas já ficamos aqui com uma boa lista.
Mas ficamos, ficamos aqui com uma variedade muito grande de livros que realmente podem nos ajudar, pelo menos a ver assim um bocadinho a vida um bocadinho melhor. Há um livro que eu ainda quero referir porque é muito importante, de uma senhora chamada O Ano em Que Eu Disse Sim, que é da Shonda Rhimes, que é de uma senhora que é muito importante em termos de séries da televisão, que escreveu, por exemplo, Anatomia de Grey, e que ela, um ano, a irmã sugeriu que ela, num ano, só dissesse sim. E ela escreve um livro sobre as possibilidades de num ano, se ter proposto a dizer sim à vida. E, por isso, muitas vezes nós não dizemos sim à vida. E eu acho que, tentem ler este livro, é uma senhora com uma escrita fantástica, uma senhora realmente fantástica, em que ela aceitou um desafio de dizer sim à vida. E eu acho que muitas vezes nós não sabemos dizer não, mas também não sabemos dizer sim àquilo que a vida tem para nos dar. E por isso acho que é bom acabar até com um livro como Dizer Sim à Vida, de Shonda Rhimes.
Obrigado, Maria do Céu. Agradecemos também aos ouvintes que estiveram connosco neste sábado, 14 de novembro, mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui depois do meio-dia e 30. Vamos voltar novamente hoje, 8 dias, aqui à antena da Rádio Alto Minho. Para todos, então, um excelente fim de semana e leiam esta lista de livros. Tem aí muitos temas para abordar. Obrigado e até à próxima semana.
Obrigada.